trabalhar em casa ou em qualquer outro lugar que não seja o escritório da empresa. No mundo tecnológico em que a gente vive, isso é cada vez mais comum. O jovem empresário Michel Marcolino montou uma empresa de consultoria em marketing e tem 4 colaboradores que trabalham em regime de home office. Michel diz que a liberdade que eles têm no dia a dia se reflete na criatividade e na qualidade do trabalho.
Porque para eles é atrativo, né? A gente tem que pensar no funcionário home office. Ainda que seja um tabu cultural, a gente tem que pensar que o funcionário home office, ele vai se criar dentro daquilo que ele compreende ser mais atrativo para ele. Então, quando você cria um ambiente favorável para o funcionário desenvolver a sua função, que é o grande desafio da onde o funcionário precisa estar presente, e o home office, ele oferece esse ambiente favorável. E quando você oferece esse ambiente favorável para você mesmo, seu nível de produtividade aumenta, a qualidade daquilo que você produz também aumenta muito, de modo muito relevante.
Mas como fica a relação patrão-empregado se não tem que bater cartão, não tem que ir para a empresa? É o que a reforma trabalhista vai regulamentar. Quem explica é o advogado César Moreno.
Olha, o home office ou teletrabalho, que a nossa legislação chama de teletrabalho, já era há muito tempo esperado que pelo trabalhador e pelas empresas que viessem a ser organizado e legalizado e previsto na lei. O contrato sempre, Luciana, é utilizado por aquele trabalhador que vai ficar fora da empresa, vai trabalhar em casa, ou na lan house, ou no bar café da esquina, e vai prestar o serviço para o empregador utilizando a informática, a internet, e é o chamado teletrabalhador. Esse contrato deve ser sempre escrito e há possibilidade de alteração do contrato de trabalho presencial, ou seja, daquele que trabalha hoje presencialmente na empresa, para o teletrabalho. Isso mediante um simples aditivo contratual e concordância das partes. E esse contrato, Luciano, deve estabelecer se o trabalhador utilizará os equipamentos próprios ou eles serão fornecidos pela empresa. E um outro detalhe muito importante para a empresa e para o trabalhador é que caberá ao empregador fiscalizar e orientar o trabalhador quanto às doenças de trabalho e o acidente de trabalho. Luciana, quem trabalha com informática sabe que é muito comum as doenças profissionais como a LER, aquela por movimentos repetitivos, e será a responsabilidade do empregador fiscalizar, então.
Outras 2 modalidades de trabalho ganham destaque na reforma trabalhista. Uma delas é a jornada de trabalho parcial, que já existe, mas será modificada.
A jornada parcial, que a CLT chama de regime parcial, ele já existia, Luciana, na CLT. Era um contrato de 25 horas semanais. A reforma trabalhista veio para alterar essa carga horária. Agora, Luciana, a lei diz que poderá ser o regime parcial de até 30 horas semanais. Então, a empresa poderá contratar o empregado para trabalhar em regime parcial por 30 horas semanais ou até 26 horas. Veja, 30 horas semanais não poderá haver qualquer hora extra. Mas se o empregado for contratado por 26 horas semanais, ele poderá prestar até 4 horas extras na semana. E também essas horas poderão ser distribuídas na semana. Não quer dizer que ele tenha que trabalhar 6 horas por dia. Ele pode trabalhar 8 num dia, o limite máximo, né? 8 num dia, 8 no terceiro, no segundo dia, 8 no terceiro e 2 horas no segundo, no último dia, para chegar em 26. Poderá haver a redução proporcional do salário também, para aquele funcionário que aderir a esse novo regime. E o novo contratado, é claro, não receberá salário inferior àquele dos demais empregados que a empresa já possuir, ou do piso regional ou do piso normativo da categoria.
E tem o contrato de trabalho intermitente, um dos temas que geram polêmica dentro da reforma.
O contrato de trabalho intermitente é aquele destinado a serviços descontínuos, transitórios da empresa. Aqueles que vão trabalhar com alternância de períodos de trabalho, com inatividade. Olha, Luciano, um exemplo é o motorista intermitente. Imagina uma empresa que precisa de um motorista por determinado período do ano. Então, ela vai poder contratar agora, anotar a carteira de trabalho do trabalhador, só que ele vai trabalhar por certo período no ano. Ele pode trabalhar por um mês, dois meses, por seis meses e ficar inativo por um certo período também. E poderá ser novamente convocado com a notificação de 3 dias corridos e deverá responder à empresa se aceita ou não aquela nova prestação de serviço. Então imagine que ele trabalhou por um mês, ficou inativo por 2 meses e ele volta a ser convocado para trabalhar mais 3 meses naquele ano ainda. Ele poderá aceitar ou não. Se ele aceitar, ele volta e presta serviço naquele período. Detalhe importante é que salário deve ser igual ao dos demais empregados que aquela empresa possuir, ou o salário mínimo regional, ou o salário da categoria profissional que ele estiver prestando serviço. Ele terá direito também a férias proporcionais, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e todos os adicionais legais. E a empresa recolherá o INSS. E agora é ver se vai funcionar, se vai colar aqui no Brasil o trabalho intermitente.
Amanhã, na nossa última reportagem sobre a reforma trabalhista, vamos falar sobre as ações judiciais. E aí, o que muda a partir da reforma trabalhista? Luciana Penha, para a CBN.